Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu anunciei desde a semana passada que hoje nós iríamos conversar com o prefeito de Araripina, o prefeito aí que está sendo aí premiado, né? Por Araripina estar como uma melhor cidade do Nordeste, né, para se morar. E também por tudo que está acontecendo lá, é um canteiro de obras, a maior cidade do sertão pernambucano. Mas lá também tem problema. Por exemplo, a questão de abastecimento, a questão da Compesa, tem uma queda de braço com a prefeitura de Araripina. A prefeitura há bastante tempo já quer implantar lá, colocar uma companhia, outra companhia privada, não sei. Mas eu estou ao telefone com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que é quem vai explicar melhor, porque nós temos aqui, prefeito, também esse mesmo problema com a Compesa. Vocês aí na beira do rio, tem um problema, imagina a gente aqui com essa distância. Prefeito Miguel Coelho, é um prazer falar com o senhor esteve aqui nos estúdios da Rádio Arari FM, acompanhando a entrevista do senador Fernando Bezerra e do deputado federal Fernando Filho. Eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor na oportunidade, mas agora a gente vai bater esse papo. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos amigos da Arari FM e todos os ouvintes. Primeira alegria estar falando com você. De fato, na minha última visita em Araripina, acompanhando o senador Fernando e também o deputado federal Fernando Filho, eu tive a alegria de estar aí no estúdio, mas com outra pauta, né? E agora a gente está aqui tendo esse momento para poder falar de todos os avanços que Petrolina vem conseguindo lograr nos últimos anos. Inclusive, você, só fazer uma correção, você citou em Araripina como a melhor do Nordeste, mas eu gosto muito de Araripina, mas Petrolina, que foi eleita aí a melhor cidade do Nordeste, de acordo com o ranking da revista Exame, e isso avaliando diversos setores, né, como educação, saúde, saneamento, qualidade de vida, geração de emprego. Mas ao mesmo tempo que hoje nós já estamos colocados na primeira posição da região Nordeste, nós sabemos das responsabilidades e poder avançar ainda mais. A gente sabe das desigualdades, sabemos das dificuldades, e o nosso compromisso é poder continuar trabalhando para que Petrolina não seja apenas a melhor do Nordeste, mas sim esteja configurada entre as 10 melhores de todo o Brasil.
Agora eu peço perdão, realmente cometi o equívoco, né? Mas acontece ao vivo. Agora, o senhor lá na visita do presidente da República, o senhor gravou um vídeo, eu tive a oportunidade de assistir, o senhor disse que com aquela obra ali do ramal do Agreste serão várias Petrolinas por Pernambuco, então Araripina também pode chegar lá, né, prefeito?
Sem dúvida, você sabe muito bem, Roberto, das dificuldades, né, do nosso semiárido nordestino, e a maior peleja, a maior necessidade do sertanejo é ele poder ter a garantia da água todos os dias na torneira de casa. Primeiro para o consumo humano, depois para o consumo animal, e tendo a possibilidade de você poder, através da irrigação, poder prover para toda a sua família. Não só Petrolina, Cabrobó, Orocó, Santa Maria, Lagoa Grande, são cidades prova viva disso, de que o poder de transformação da irrigação gera prosperidade, gera qualidade de vida. E nessa obra que a gente esteve fazendo a entrega com o presidente Bolsonaro na última quinta-feira, é exatamente isso. Você tem ali a primeira etapa através da transposição do São Francisco, que hoje leva água para o Rio Grande, vai levar água para o Rio Grande do Norte, mas já está na Paraíba, em todo Pernambuco e além do estado do Ceará, como agora com o ramal do Agreste, que foi a obra que inauguramos na última quinta, chega, você tira a água da transposição ali em Sertânia, leva até Arco Verde e a partir dali você já vai abastecer o Agreste do estado. São mais de 68 municípios com mais de 2 milhões de habitantes, que também sofrem bastante com a falta d'água. Então, a partir do momento que você consegue, de fato e na prática, universalizar, o que ainda não é o caso, mas é o início desse processo, onde, para você ter uma ideia, a partir do acionamento da última quinta-feira, a primeira etapa da adutora da Grécia já está pronta, já vai atender 23 municípios. Então, veja que já é um terço da população do Agreste que será beneficiada com essa obra. E o compromisso do presidente do governo federal é, ainda nesse ano, a gente poder iniciar as obras da segunda etapa para poder concluir a adutora do Agreste, que são as duas principais obras hídricas no nosso estado de Pernambuco, tocadas com recursos do governo federal. Então a gente fica feliz de ver o acesso à água se tornando realidade para que ninguém mais tenha que depender do carro-pipa.
Nós estamos conversando com o prefeito de Petrolina, o senhor Miguel Coelho. Agora, prefeito, o senhor está com essa queda de braço aí contra a Compesa, né? Já vem aí há bastante tempo essa briga, essa luta. O senhor até já afirmou anteriormente aí à imprensa que vai tirar a Compesa daí. Por que ainda não tirou, prefeito?
Olha, nós tentamos fazer aqui dois processos de licitação, inclusive com o aval e autorização do Tribunal de Contas do Estado, mas que infelizmente foram suspensos pelo próprio Tribunal de Contas. Então, a gente encontrou essa barreira legal, que a gente já está trabalhando para poder contorná-la, mas mesmo que a gente não consiga fazer uma nova concessão, a Prefeitura de Petrolina admite também assumir, através da Prefeitura, de uma empresa municipal, o sistema de água e esgoto da cidade. E esse problema com a Compesa não é uma questão pessoal de Miguel, é um problema de Pernambuco. Se você for em Araripina, tenho certeza que não tem água todos os dias em todos os bairros da cidade. Se você for em Caruaru, é a mesma novela. No Recife, Roberto, para você ter ideia, que foi onde a Compesa fez a sua primeira PPP de água e esgoto, o Recife está passando por racionamento desde dezembro do ano passado, para você ter a noção da dificuldade da Compesa poder funcionar na região metropolitana até o sertão, e no Agreste não se fala. Então a gente precisa enfrentar isso. A Compesa já está clara que está fadigada, que ela não tem recursos suficientes para fazer sequer a manutenção dos sistemas existentes, muito menos dos investimentos necessários, tanto no quesito esgoto quanto no quesito água tratada. Então as prefeituras começam a poder partir para um novo caminho. Não é só Petrolina, eu soube que a nossa prefeita Raquel Lira já está partindo para essa iniciativa igual a gente aqui. Eu já estive conversando com o prefeito Raimundo, que também já busca uma alternativa. Então isso é algo que a gente vai ver outras cidades realizando também.
E dependendo aí do resultado em Petrolina e também com a aprovação do marco regulatório, né, do saneamento, pode servir de exemplo para outras cidades. O senhor falou aí Caruaru, né, e aqui Petrolina, inclusive aqui em Petrolina, prefeito Miguel, o vice-prefeito, né, Vilas Mateus, ele solicitou ao Ministério Público aqui uma audiência para tratar também desse assunto aqui. Se o senhor puder ter uma ideia, são 21 dias sem água, 2 dias com água na torneira. A situação aqui é essa, prefeito. E o que aconteceu aí em Petrolina pode servir de exemplo para o resto do estado todo, né?
Sem dúvida. Inclusive, me permita mandar um abraço para a Vilagem, para Raimundo, para todos os vereadores da liderança da Araripina. Mas você falou aí agora, esse caso, 21 dias sem água para 7 dias com água é um absurdo. Isso não pode estar normal.
2 dias com água, prefeito. 2 dias com água.
2 dias, é pior ainda. Então veja que, enfim, a gente está em pleno século XXI, o ano 2021, e você não tem sequer o abastecimento de água garantido, não é no interior da Araripina, não é na sede, que é a principal cidade do sertão do Araripina, uma das principais cidades econômicas do estado, e a gente está passando por isso. Então eu acho que esses argumentos, esse exemplo que você coloca, Alberto, só reforça o meu ponto de que a Compesa ela não tem a mínima condição de poder operar os sistemas em Pernambuco. E que a gente precisa, de novo, não é fazer uma caça à bruxa, não estou querendo politizar o tema, estou querendo garantir água na torneira das pessoas e garantir esgotamento sanitário de qualidade para poder preservar o meio ambiente, mas para dar qualidade de vida. Ninguém quer morar numa rua que o esgoto passa na porta. O esgoto deve passar numa tubulação apropriada, onde ele chega na estação de tratamento, onde tem todo o processo de decantação, para que dali você possa fazer as demais, ações necessárias de reaproveitamento daquela água. Então, eu tô muito animado que Petrolina, por ter iniciado isso primeiro do que as outras cidades no estado, e que nós vamos sim conseguir puxar esse modelo e puxar esse exemplo para que a gente possa realizar um grande trabalho em Pernambuco.
Bom, naquela época que o senhor veio aqui, né, acompanhando o senador Fernando Bezerra, o deputado federal Fernando Filho, o deputado federal Fernando, ele anunciou obras aqui, disse que ia dar um banho de asfalto em Araripina, e anunciou também quadras poliesportivas. E quando o senhor vier novamente aqui, o senhor vai ver que realmente deram um banho de asfalto aqui, viu, prefeito? Igual o senhor está dando também um banho de asfalto aí em Petrolina. Eu já morei aí, e toda vez que eu vou aí, eu fico abismado como é que Petrolina muda para melhor, né?
Não, fico muito feliz aí de ouvir o seu depoimento. Petrolina, de fato, vem conseguindo avançar bastante nos últimos anos. Inclusive, o próprio ranking, né? Não só o da Exame, mas diversos outros rankings aí demonstraram que Petrolina vem avançando na segurança pública, na saúde, na educação, temos a melhor educação básica do estado de Pernambuco, na geração de emprego, somos a segunda cidade que mais gera emprego no estado, enfim, na política social, e a gente fica feliz de poder estar conseguindo ajudar através da nossa força política, do grupo que o senador Fernando Bezerra lidera, junto com o deputado federal Fernando Filho. Você sabe que o Fernandinho sempre tentou fazer aí uma aproximação com gestões passadas e com lideranças políticas para poder ajudar o povo de Araripina, que a gente conseguiu concretizar agora na gestão do prefeito Raimundo Pimentel, e quero aqui fazer um parênteses também, muito pela relação que a gente tem com o vice-prefeito Evilásio. E só quem ganha é a população de Araripina. Eu fico feliz aí, não só as ruas de asfalto, as ruas que estão sendo asfaltadas, pavimentadas, as quadras que estão sendo construídas, e aqui até fazer uma pergunta, porque o deputado Fernando Filho, Alberto, tem colocado 8 milhões de reais para poder fazer a estrada lá do Lagoa do Barro. E aí, quando a Codevasf fez a licitação para poder iniciar as obras, o governo do estado fez a mesma licitação e deu uma ordem de serviço. O único detalhe é que o governo do estado fez uma obra de 2 milhões de reais, onde a Codevasf ia fazer o projeto de 8 milhões, porque era a rua inteira e não um pedacinho de rua. E até saber se é que o governo do estado está fazendo essa promessa mesmo, porque o governo do estado já deu, se eu não estou enganado, Evilásio pode me corrigir, acho que 3 ou 4 ordens de serviço dessa estrada de Lagoa do Barro. Não botaram nenhum caminhão de piche lá até o presente momento, por isso que era até me atualizado essa estrada, mas se não for, é algo que a gente tem muito a lamentar. E, de novo, se o governo do estado não quer fazer ou não tem a capacidade de fazer, que pelo menos não atrapalhe quem quer fazer, levar desenvolvimento e progresso para os distritos, para o interior e para todo o estado.
É uma questão realmente aí que a gente dá para perceber que é política, porque esses 2 milhões aí que dizem, né, que vai ser investido agora lá nessa pavimentação, deixaria a Codevasf lá fazer esse trabalho, investir os 8 milhões que já estava garantido, e esses 2 milhões serviria para outra obra, né? É uma questão que até não dá para entender direito. Bom, prefeito Miguel Coelho, vamos aí, o senhor falou agora há pouco sobre a Raquel, né, a prefeita lá de Caruaru, e aí eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. 2022 está bem aí batendo a porta, né? Existe aí a possibilidade da indicação do seu nome, disputar o governo do estado, a Raquel também, pode ter aí união entre vocês, as duas maiores cidades do interior de Pernambuco. Como é que fica essa situação da oposição com relação às eleições de 2022 ao governo de Pernambuco?
Primeiro, acho que a gente tem que fazer uma análise rápida do resultado das eleições em 2020. Né? Se você pega as principais cidades do estado, a oposição venceu em mais de 80% dela. Então, isso mostra uma insatisfação, isso mostra uma vontade da população em mudar o contexto desse tipo de comando que o PSB vem fazendo em Pernambuco, que já está cansado. O povo está cansado da saúde, que não é humanizada, que não tem a qualidade necessária. O povo está cansado das estradas, que são um caos em todo o estado de Pernambuco, da falta d'água, como aqui a gente já tratou desse tema, e do desemprego e de tantas outras. Quem gera emprego no comércio, na indústria, aí no polo gesteiro, sabe, o estado que mais cobra imposto de todo o Nordeste é Pernambuco. E cobra imposto e não dá o retorno no investimento. Então, isso é um problema que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa discutir o futuro do estado e apresentar, a partir do ano que vem, um projeto que possa retomar o desenvolvimento, mostrar o caminho da geração de emprego, humanizar a saúde com novos serviços, mas sem ter gastos desnecessários que a gente sabe que tem em muitos casos, e principalmente que a gente possa novamente colocar a população no eixo central do debate, onde a gente possa, com a mudança no governo no próximo ano, a gente possa devolver a esperança de dias melhores. A oposição hoje tem uma situação que eu considero um bom problema a se resolver, porque nós temos grandes nomes. Você citou a prefeita Raquel Lira, tem um prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, o próprio prefeito da Araripina, Raimundo Pimentel, é um grande quadro da nossa oposição. Você tem nome como prefeito Lupércio de Olinda, e eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte desse grupo que vem conseguindo, através do trabalho, fazer a transformação acontecer, cada um na sua respectiva cidade. E o que eu defendo, e tenho dito isso abertamente em todas as minhas entrevistas, é que a gente precisa exercer, primeiro, a humildade, e segundo, o diálogo e a conversa, e com muita transparência entre nós mesmos, da oposição, para que possamos juntar todas as lideranças que temos no sertão, no Agreste, na Mata e na região metropolitana, para que possamos sair coesos e unidos apresentando um projeto de futuro para o estado de Pernambuco. Essa é a prioridade e essa é a bandeira que eu venho defendendo. Mais importante do que definir quem será o líder da oposição a partir da campanha de 2022 é definir qual Pernambuco que iremos apresentar como alternativa a esse estado cansado que a gente vem percebendo nos últimos anos, onde perde para a Bahia, onde perde para o Ceará, para o Maranhão já em alguns quesitos, e que a gente precisa mudar essa realidade. Pernambuco não é um estado para ser coadjuvante, o Pernambuco é um estado de protagonismo, para ser líder, para poder ser referência e dar o exemplo para os demais estados do Nordeste e do Brasil.
Nós estamos aqui, prefeito Miguel Coelho, também falando para todo o Sertão Central, através do sistema Betson, são várias cidades lá retransmitindo o nosso programa. O Nivaldo Mendes, ex-vice-prefeito de Parnamirim, está mandando um abraço para o senhor aí, parabenizando pelo trabalho lá em Petrolina. E o senhor falou em união, e aí eu me recordei agora da eleição do ano passado lá no Recife, quando a oposição pulverizou, tiveram vários candidatos, terminou que deu no segundo turno dois partidos aí de esquerda, PSB e PT, que vem aí comandando Recife e Pernambuco há bastante tempo, esses dois partidos aliados. Então, é importante essa união realmente, né, prefeito?
Sem dúvida, acho que o exemplo mais prático é esse que você acabou de dar, né? Defendeu muito CPF, defendeu pouco projeto do Recife, e você viu o resultado que deu. Enfim, mesmo você tendo a vitória do PSB, a vitória do prefeito João Campos, você viu que foi uma diferença de votos muito significativa comparado ao pleito de 2016. Então, eu acho assim, eu não estou tirando aqui o mérito da vitória, jamais, até porque a democracia é isso, você tem que reconhecer o resultado, mas acredito que a oposição precisa aprender isso com os nossos próprios erros, né? Enfim, a gente não pode continuar repetindo a mesma fórmula que não vem dando certo nos últimos anos. Então, acho que com essa maturidade, com humildade, com respeito, a gente poder buscar as convergências entre nós mesmos do campo de oposição, até para que coesos, unidos, a gente possa ter a sinergia de atrair novos quadros. Você sabe muito bem, tem muita gente que hoje está na Frente Popular, aliada aí ao PSD, mas está insatisfeita. Mas o que ela está aguardando? Está aguardando um projeto de futuro, está aguardando para que a oposição possa se organizar as suas linhas de debate, para que possa mostrar como vai fazer Araripina voltar a crescer como cidade de referência no polo do Sertão do Araripe, junto com Oricuri, junto com Santa Filomena, junto com tantas, com Trindade, com tantas outras cidades, no Sertão do Pajeú, como Serra Talhada, no Sertão Central, Parnamirim, Salgueiro, entre tantas outras que você aí, a gente poderia estar citando. Então, eu estou muito animado, estou otimista de que a gente vai conseguir, sim, construir a melhor estratégia que possa buscar um melhor resultado para o Pernambuco.
Bom, prefeito, só para encerrar agora a nossa conversa, com relação à saúde, vacinação contra a Covid-19, como é que está a situação aí em Petrolina? Porque já existe aí a paralisação da imunização em várias capitais. Aí não está faltando vacina ainda não, né?
Então, graças a Deus, aqui ainda não acabou. A gente vem conseguindo cumprir toda a meta de vacinação, né? É óbvio que nos grupos prioritários que já foram autorizados a iniciar, que a gente já concluímos a vacinação da primeira dose dos idosos acima de 85 anos, praticamente todos os profissionais de saúde da linha de frente do Covid. A gente está na expectativa de essa semana receber novas remessas da Coronavac, então aí a gente já quer ampliar para os idosos acima de 80 anos. A gente não vem vacinando para poder ganhar em matéria de imprensa, que eu acho que isso é um risco muito grande. A gente tem visto muitas cidades antecipando o calendário sem ter a segurança e a garantia da vacina em seu estoque. Isso é um risco que pode colocar todo um trabalho a perder. Então, com saúde, não é questão de... Não se deve brincar com o planejamento, muito menos com a saúde pública, mas devemos fazer a coisa com muita serenidade, com muita cautela e tudo ao seu tempo. Então, aqui, a gente vem conseguindo manter esse cronograma. Agora, é claro, Roberto, acho que se você perguntasse, a gente já queria ter vacinado muito mais pessoas em Petrolina. Mas eu estou também confiante de que o governo federal já demonstrou aí a sua disponibilidade em comprar mais de 400 milhões de unidades de vacina, né? Tanto da Coronavac, da Dioxford, junto da Fiocruz. E acredito que agora, ao longo do mês de março, a gente vai ter uma perenidade no recebimento das vacinas e, com isso, poder garantir uma imunização ainda maior e mais rápida.
Se Deus quiser. Prefeito Miguel Coelho, eu agradeço aí a sua atenção, a gentileza de nos atender. Só registrando aqui, o prefeito Pimentel mandou uma mensagem agradecendo aí pela lembrança do nome dele. E o Eglásio Matheus, o vice-prefeito, está lá no distrito dele, Lagoa do Barro, dizendo também que está ouvindo a nossa entrevista. Muito obrigado, prefeito Miguel Coelho, da maior cidade, melhor cidade para se viver do Nordeste, que é Petrolina, que eu tive aí o prazer de morar durante 30 anos. Muito obrigado e até a próxima, prefeito.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Raimundo, Evilado e todos os nossos amigos da Araripe. Um grande abraço e reforço aí o convite para quando estiver aqui, Roberto, passe lá na prefeitura para a gente poder tomar um café e atualizar o papo. Um grande abraço.
Um abraço, muito obrigado aí ao prefeito Miguel Coelho, né, da cidade de Petrolina, a melhor cidade para se viver do Nordeste, segundo aí a revista Exame. Agora 8h11, vamos ao intervalo aqui na Arari, o Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central vai para o apoio cultural.
Informação, informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.